As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Os circuitos e horários de utilização do transporte a pedido no Médio Tejo foram tema de análise na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar com a vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mau Fernandes, a questionar a sua eficácia e utilidade face àquilo que referiu serem as necessidades dos utilizadores do transporte. Lourdes Ferro Mau Fernandes deu como exemplo a reorganização dos serviços de saúde, acrescentando que até ao momento a adequação do transporte a pedido ainda não responde a essa necessidade.
Com a reorganização dos cuidados de saúde primários que está em curso fora da cidade, uma das respostas às dificuldades dos cidadãos para as deslocações aos polos de atendimento dos centros de saúde, das assistências de saúde, ou dos polos, como for chamado, julgo que terá já sido dito e assumido que o transporte a pedido iria ser uma das respostas para facilitar a deslocação dos utilizadores das unidades de saúde fora da cidade, e até ao momento não temos nada que nos indique que essa situação estará a ser trabalhada, e é urgente ser trabalhada. Só para terminar, permita-me, relativamente ao transporte meio, que é o transporte que desde o dia 1 de agosto funciona no Médio Tejo, através da comunidade intermunicipal, e que as palavras também da senhora Presidente, que viria a ser a inovar aqui um pouco, quer os percursos, quer as respostas, quer... Portanto, há uma expectativa relativamente a possíveis novas carreiras, novas ligações dentro do Conselho de Tomar. Pelo menos eu fiquei com essa expectativa das suas palavras quando falou deste novo contrato de concessão. Mas não fui só eu que fiquei com essas expectativas. Há outros cidadãos, e nomeadamente entidades que necessitam de trabalhadores, portanto, de contratar trabalhadores, e que estavam na expectativa. Como se sabe, os trabalhadores, muitos não têm transporte, há uma dificuldade imensa para chegarem aos locais de trabalho, e, portanto, há aqui uma incompatibilidade entre as necessidades de organizações e a possibilidade dos trabalhadores chegarem a esses locais de trabalho.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, acrescentou depois que neste momento decorre ainda uma fase de organização dos ficheiros dos utentes dos serviços de saúde, e que serão estes serviços depois a reportar as necessidades de transporte.
Como sabe, esta OSF começou em vigor, salvo erro, no dia 17 de julho. E aquilo que está falado com os médicos é que, portanto, eles estão agora neste momento na reorganização, eles são os primeiros que vão ter o feedback da... O que está combinado é isto. Eles estão a reorganizar os seus ficheiros e, portanto, anotando aquilo que são as necessidades de ajuste, se houver, é comunicado ao Presidente de Junta e é comunicado depois a nós. E, portanto, está neste momento. As coisas não se mudam de 30 mil coisas e junta-se tudo, e as coisas começam a funcionar assim, não. E, portanto, há aqui uma fase em que eles estão a reorganizar o seu ficheiro, estão atentos para essa questão, se os utentes têm ou não dificuldade de transporte, e se têm, têm que nos reportar para nós termos aqui uma ação, e, portanto, não vamos nós, porque a gente não sabe qual é a vida dos utentes. O médico sabe melhor qual é a relação que tem com cada utente. E, portanto, são eles que nos têm que dizer quais são as necessidades para nós podermos ajustar. Segunda parte da sua questão. Portanto, começou em vigor a 1 de agosto e fomos claros que em relação àquilo que existia não há grandes modificações, com exceção, e o vereador Hugo até falou na reunião de Câmara em que nós falámos sobre isto, a exceção de algum transporte escolar. O resto mantém-se tudo basicamente igual. O que é que muda aqui e que está dentro da concessão são os transportes urbanos. E as senhoras sabem que aprovámos aqui até novos circuitos. O que nós aprovámos aqui, até penso que foi na última reunião de Câmara, foi as paragens, isso e os horários, não é? E isso é para estar em vigor a 1 de setembro. Agora, aquilo que são as conexões que estavam antigamente na rodoviária do Tejo, houve aqui pequenas atinações nos percursos e nos horários, mas essas mantêm-se, e houve aqui a questão do transporte escolar, de resto, mantém-se tudo basicamente igual àquilo que estava.
Rádio Web, a primeira a informar.
Três pessoas sofreram ferimentos, uma delas em estado considerado como grave, na sequência de um despiste de um jipe. O alerta foi dado pelas 20 horas desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Barreiras, na União de Freguesias de Serra e Junceira. Os bombeiros do município de Tomar foram mobilizados, num total de 9 operacionais e 3 veículos, para além da ambulância de suporte imediato de vida, da viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo e ainda da Cruz Vermelha. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência. Depois de se despistar, a viatura embateu em alguns eucaliptos e também ficou com danos consideráveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve na terça-feira, 22 de agosto, um homem de 36 anos por violência doméstica no concelho de Salvaterra de Magos, no âmbito de uma investigação por violência doméstica que durava há cerca de 2 semanas. Os militares da Guarda deram assim cumprimento a um mandado de detenção ao agressor, tendo sido possível apurar que o homem exercia violência e ameaçava física e psicologicamente de forma continuada sobre a vítima, sua companheira de 24 anos. O detido, já com antecedentes criminais, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém a 23 de agosto, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com a vítima e aproximação da sua residência através do controle por pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Obras na Estrada Nacional 110 para a construção de um passadiço ciclável junto ao Rio Navão arrancam na próxima terça-feira. Os pormenores com o António Feliciano.
Está marcado para 29 de agosto o início das obras na Estrada Nacional 110 que visam a construção de um passadiço ciclável junto ao Rio Navão, em Tomar. Está em causa o troço compreendido entre a Capela de São Lourenço e a rotunda de acesso à zona industrial, numa intervenção que se deverá prolongar por 3 meses. Desta forma, segundo o edital assinado pelo vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, já no dia 29, durante cerca de 2 horas, será cortada parte da Estrada Nacional 110, sendo realizada a circulação de forma alternada com sinalização e controlo de passagens. Por sua vez, a partir de 4 de setembro, será cortada durante os dias úteis de forma permanente parte da Estrada Nacional 110, sendo realizada a circulação de forma alternada, constrangimento que será retirado durante o fim de semana. Estes transtornos irão assim estender-se por cerca de 3 meses e irá resultar-se em tempos de espera não habituais, pelo que deverão, quando possível, ser utilizados trajetos alternativos, adverte o mesmo edital.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre a partir desta sexta-feira e prolonga-se por sábado e domingo a 28ª Astrofesta, evento anual organizado pelo Centro de Ciência Viva de Constância em diversos pontos do país e que este ano será realizado nas instalações da entidade em Constância. Nesta sexta-feira já registro para alguma atividade, com a chegada dos participantes e a realização das primeiras observações do céu noturno. Máximo Ferreira, o responsável pelo Centro de Ciência Viva de Constância, falou à ERTE dos objetivos do evento.
O objetivo é criar aqui um momento em que as pessoas que gostam da astronomia, têm curiosidade para a astronomia e outros que sabem muito e que querem comunicar com os seus pares, de criar aqui condições para que isso aconteça. E, portanto, nós fazemos, e o figurino é idêntico ao de já há alguns anos, é que na sexta-feira acolhemos as pessoas que querem vir de véspera. Temos um parque de campismo, não é para me dizer um parque de campismo, um parque de apoio, tem quase todas as condições de um parque de campismo, que está anexo ao Centro de Ciência Viva e faz parte do Centro de Ciência Viva, onde as pessoas podem montar as tendas e ficar perto de instalações sanitárias com todas as condições de higiene necessárias. Portanto, isto na sexta-feira, e naturalmente que as pessoas que trazem os seus telescópios vão logo começando a escolher os sítios onde querem depois trabalhar com eles, quer nessa noite já, na noite de sexta-feira, quer depois na noite branca de sábado para domingo, em que supostamente, enfim, todas as pessoas resistem a uma noite em claro, mas em que muitos telescópios ficam a observar durante a noite.
No sábado, o destaque vai para a realização de várias palestras por astrónomos amadores e investigadores e, no final da noite, para as observações do céu.
São palestras que têm astrónomos amadores, mas têm também investigadores portugueses, uns que são doutorandos em astrofísica, outros já são doutorados em astrofísica, e que vêm falar de galáxias, da expansão do universo, da instrumentação que hoje em dia se usa, e alguma dela é produzida em Portugal, para os grandes observatórios do país, do mundo, e digamos que é uma tarde passada assim. E depois as observações, a partir das 21h30, as observações do céu, que vão ficar a cargo de diversos telescópios, quer do Centro de Ciência Viva, quer de astrónomos amadores que os trazem, quer do próprio Instituto de Astrofísica, que tem um grupo, um departamento de divulgação que engloba muitos estudantes, quer da área de física, quer já da astrofísica, os mestrandos e doutorandos. Digamos que é sempre uma noite muito agradável em que os cientistas despem a camisola de cientistas e tornam-se comunicadores de ciência, e as pessoas que acham que não sabem nada da astronomia vão ficando encantadas, porque na final há algumas coisas que sabem.
No programa de domingo faz parte um percurso cultural a realizar entre as 10h30 e as 12h, percurso que inclui uma visita à Igreja Matriz de Constância e à Casa Memória de Camões.
Para fechar a Astrofesta 2023, um percurso cultural que começará na Igreja Matriz, para contemplarmos, em primeiro lugar, um relógio de sol duplo que não é muito comum, que está fixado em duas das paredes da igreja, e depois, no interior, observamos a pintura de Malhoa, que está no teto e que é, digamos, uma peça notável aqui. Caminhando depois para a Casa Moura de Camões, aí, uma vez mais, evocaremos Jorge Sena. Ele dedicou um poema a Camões e esse poema será recitado na Casa Moreira de Camões, em Constância, e seguido da visita a uma exposição de pintura e escultura que está já há algum tempo ali, que veio do Museu dos Costos, onde esteve 15 meses, e que agora vai estar aqui durante alguns meses em Constância, e que nós vamos aproveitar para mostrar a quem vem cá participar na Astrofesta.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo tornou público que o serviço de urgência pediátrica da Unidade de Torres Novas vai estar em situação de contingência planeada este fim de semana, das 9 do dia 26 de agosto até às 9 do dia 28 de agosto, no cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Nestes curtos períodos de contingência, os doentes emergentes da região do Médio Tejo, que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância, serão reencaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para o Hospital Distrital de Santarém ou para o Centro Hospitalar do Oeste em Caldas da Rainha. Reforça-se ainda que a neonatologia e o Serviço de Ginecologia Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, localizados na Unidade Hospitalar de Abrantes, não estão sujeitos a quaisquer condicionamentos durante os meses de verão. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou consulta nos cuidados de saúde primários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Sangue e da Transplantação veio a público nos últimos dias alertar para a falta de sangue, nomeadamente dos grupos sanguíneos A e O positivo e negativo, cujas reservas poderão esgotar em breve. A situação não é nova e resulta da baixa do número de dadores nesta altura do ano por causa do período de férias. Joaquim Paulo Ricas, o presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, confirmou à ERTS esta situação, acrescentando que no caso do Hospital de Tomar já está também disponível um médico no respectivo serviço, o que permite a recolha de sangue.
Duas épocas do ano em que é normal estes apelos e haver este menor número ou menor afluência de dadores para as dádivas. As pessoas estão de férias, vão para a praia, têm outros interesses e de facto isto fica esquecido, e tal como no princípio do ano, na época de inverno, são os gripes que também limitam as pessoas. Portanto, são naturais estes apelos para que as pessoas possam terem atenção de facto neste aspecto, porque, como disse, sangue é necessário todos os dias, e se calhar por vezes nestas épocas em que há mais acidentes, por exemplo, se calhar o sangue ainda é mais necessário. E havendo menos pessoas a ir, portanto, estes apelos são naturais. Deixe-me dizer, relativamente ao nosso hospital, e nomeadamente àquilo que a nossa associação faz em termos da dádiva aqui no nosso hospital, nesta altura devemos informar que finalmente, temos já médico diário, nos dias úteis, todos os dias úteis, a partir das 9 da manhã até ao 12:30, já há médico diário para atender quem quer que seja para vir dar sangue. E infelizmente, também, felizmente, como é que eu ia dizer? Felizmente estamos, ou recuperamos, aquela média que tínhamos habitualmente, e portanto os dadores corresponderam, portanto têm um serviço disponível e portanto os dadores responderam. Agora, de facto, nunca é demais, o sangue nunca é demais, porque o sangue é necessário para as transfusões, mas também é necessário para ser disponibilizado para fabricar outros medicamentos que derivam e só se fazem se houver sangue, nomeadamente plasma.
Joaquim Paulo Ricas reforçou o apelo à dádiva, mas lembrou que os dadores não devem acorrer ao serviço todos de imediato.
Estes apelos, que são sempre importantes para meter na consciência das pessoas que de facto é necessário virem ao hospital, mas também é importante que as pessoas não venham todas agora, porque se as pessoas vierem todas agora o sangue vai faltar à frente, não é? Ou seja, o apelo nesta altura, e deixe-me então fazer, focar bem o apelo que nós queremos fazer, é especialmente às pessoas que nunca deram sangue, especialmente aos jovens, ouve-se, as jovens, porque o sangue é necessário também, o dador de sangue também é preciso ser renovado, é preciso que as pessoas a partir dos 18 anos também coloquem na sua consciência que já podem começar a dar sangue e que também é uma obrigação delas cumprir este, digamos que, dever social. E, portanto, o nosso apelo dirige-se essencialmente às pessoas que nunca deram sangue, especialmente jovens, a partir dos 18 anos, que façam a sua dádiva. E também aqueles dadores que habitualmente dão, que já não deram. Por exemplo, há 3 meses, por exemplo, os homens, ou as senhoras, há 4 meses, que também já não dão, que façam a sua dádiva regular, porque as senhoras podem dar 3 vezes por ano, ou seja, de 4 em 4 meses, e os homens podem dar 4 vezes por ano, ou seja, de 3 em 3 meses. Portanto, eu repito o apelo, especialmente às pessoas que nunca deram sangue, venham dar sangue. São importantes, são bem-vindas. É necessário, é muito necessário o seu sangue. E as pessoas que têm a sua dádiva regular, que não deram há mais 3 ou 4 meses, homens ou senhoras, também são bem-vindos nesta altura. O Hospital Tomar, todos os dias úteis, a partir das 9 horas até ao 12:30, todos os dias úteis o Hospital Tomar está aberto, e ainda este, nós temos um sábado mensal, também para dar sangue, para facilitar a vida das pessoas. Este mês, agosto, já foi dia 12, agora em setembro é dia 16, em outubro temos 2 dias, 14 e 21, em novembro é no dia 11 e em dezembro no dia 9. Portanto, todos os dias úteis e ainda estes sábados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um grupo de investidores alemães estiveram nesta quinta-feira de visita ao entroncamento numa deslocação de avaliação e validação de um eventual investimento no concelho. O Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, acompanhado de uma equipa multidisciplinar de técnicos do município, receberam o grupo no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, onde foi feita uma caracterização do entroncamento e das suas potencialidades, nomeadamente a localização privilegiada pela sua centralidade e acessibilidades ferroviárias e rodoviárias. Seguiu-se depois uma visita ao Parque Empresarial, onde os investidores alemães tiveram a oportunidade de verificar o terreno e esclarecer dúvidas sobre a envolvência urbana, ordenamento do território, licenciamento, entre outros aspectos. A concretizar-se, este investimento irá alavancar o desenvolvimento do concelho do entroncamento e irá criar ali cerca de 900 postos de trabalho. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em Rádio Hertz. www.radiorel.pt.